após as eleições gerais em Moçambique, a tensão começou a aumentar. Desde então, o país tem vivido manifestações violentas. Testemunhou o assassinato de Paulo Guambe e Elvino Dias, afiliados ao Podemos, partido que apoiou a candidatura de Venâncio Mondlane à presidência da República. Mais de duas semanas depois do pleito eleitoral, damos conta de 4 mortos em confrontos, 20 feridos e 371 detidos em todo o Moçambique. Por quanto tempo este ambiente de tensão se vai prolongar? Haverá espaço para diálogo entre a Frelimo e Venâncio Mondlane? Começa assim o África Agora. Muito boa tarde, bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo Mayra de La Salette e realização de Betty Ayub. Transmitimos a partir de Washington, D.C., hoje é sexta-feira, 25 de outubro de 2024. Nesta edição, falamos sobre a tensão que se vive em Moçambique após a divulgação dos resultados das eleições gerais de 9 de outubro. O nosso convidado é Ernesto Nhanala, diretor executivo do MISA Moçambique, o Instituto de Mídia que promove a liberdade de expressão na África Austral. Foram enterrar a 23 de outubro os restos mortais de Elvino Dias, advogado do candidato à presidência da República de Moçambique, Venâncio Mondlane. No velório, os presentes exigiram justiça e prometeram continuar a vida e obra de Dias, que lutou pelo exercício pleno da democracia no país.
No funeral do advogado Elvino Dias, centenas de pessoas prestaram uma última homenagem e prometeram não baixar os braços na luta pela justiça. Os jornalistas da Voz da América, Alfredo Júnior e Amâncio Miguel, estiveram no velório seguido do cortejo fúnebre e falaram com alguns amigos e simpatizantes da causa defendida por Elvino Dias.
As coisas estão cada vez mais difíceis. O mundo está cada vez mais voltado para os seus interesses. E os dirigentes que nós temos aqui estão cada vez mais alinhados nesse servilismo dos interesses de fora. É o povo que tem que acordar. É o povo moçambicano. Este país é de moçambicanos. Nós, o povo, temos que acordar e dizer não. Não a isto aqui. Não. Quantos mais têm que ser enterrados para eles ficarem no poder? Quantos mais têm que ser enterrados para eles continuarem a comer desta forma que estão a comer? Então, nós, o povo, esta é a luta do povo. Hoje vamos enterrar Elvino, mas somos nós que temos que nos apropriar desta luta e continuar.
A saída da cerimônia fúnebre na paróquia da Nossa Senhora do Rosário, nos arredores de Maputo, ouvimos pessoas que acreditam que a voz de Elvino Dias vai ser multiplicada pelo povo.
Elvino Dias morreu e hoje finalmente podemos dizer: descansa em paz. A sua voz não se calou, a sua voz multiplicou-se, transcendeu. Então agora eu rogo para a ordem dos advogados, ativistas sociais, não é? Para que não se calem, para que levem esta obra do Elvino Dias adiante, porque a luta continua.
Eu me questiono até agora por que é que o presidente da República, Filipe Nyusi, diretamente eu questiono assim, por que é que não apareceu no mínimo para nos consolar, por que é que não aparece no mínimo para nos dizer alguma coisa? A quando do acidente das crianças que o filho Florindo Nyusi, filho do presidente da República, Filipe Nyusi, acidentou as crianças. O presidente da República apareceu e disse: o nosso filho, referindo-se ao Filipe Nyusi. Agora o Elvino Dias não é o nosso filho. O Elvino Dias não é moçambicano. O Paulo Guambi não é nosso filho. O Paulo Guambi não é moçambicano. Eu estou insatisfeito, eu me levanto. Foram 25 tiros. É um assassinato bárbaro, não restam dúvidas. Na minha opinião, o Esquadrão da Morte foi ativado pelo Partido Frelimo.
Que estas eleições sejam repetidas, sejam anuladas. Pedimos, foram 25 tiros que deram ao Elvino Dias. São 25 dias que nós marcharemos. Pedimos que todo o povo moçambicano esteja à frente, porque amanhã somos nós. Quem será amanhã? Essa é a pergunta que não cala. Estamos aqui a dar as caras, não sabemos se conseguiremos chegar em casa por causa disto que o governo de Dias está a fazer conosco. É hora de levantarmos as nossas mãos e gritarmos: povo no poder!
A tensão em Moçambique agravou-se depois do assassinato de Paulo Guambi e Elvino Dias, afiliados ao partido Podemos, que apoiava a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane. Desde as eleições de 9 de outubro, Mondlane tem alegado fraude eleitoral num processo marcado por irregularidades, segundo algumas missões de observação eleitoral. O político convocou paralisações gerais. A 21 de outubro, a manifestação por si convocada foi reprimida pelas forças policiais com gás lacrimogênio em Maputo.
Vamos agora à nossa conversa com o convidado de hoje, Ernesto Unhanala, diretor executivo do MISA Moçambique. Muito bem-vindo ao África Agora.
Boa noite. Aqui é boa noite em Moçambique. Acredito que é Washington Sound aí na manhã. E quero também aproveitar e saudar todo mundo e os ouvintes da Voz da América. Muito obrigado, Mayra, pelo convite.
Obrigada a nós por ter aceito o convite, encontrar tempo para falar connosco durante esta meia hora numa noite de sexta-feira. Aqui, como dizia, ainda estamos no período do meio-dia, é agora hora de almoço. Nós acabamos de ver, Ernesto, uma reportagem que espelha o sentimento das pessoas após a morte de Paulo Guamba e Elvino Dias. Perante os últimos acontecimentos, como vê este exercício pleno de democracia que os nossos entrevistados exigem?
Mayra, antes de responder a sua pergunta, achei interessante o seu comentário inicial quando dizia que arranjar tempo à sexta-feira. Na verdade, aqui em Moçambique, sobretudo na cidade de Maputo hoje, vivemos uma situação tremenda que é da greve, das manifestações devido a este assassinato de Elvino Dias, mas acima de tudo a contestação dos resultados. Acho que isto vai ser tema da nossa conversa, mas este prelúdio é para dizer que nós não temos como sair de casa hoje, então não que esteja a aproveitar o tempo, mas é um dever de cidadania estar aqui na voa, mas hoje é um dia que todo mundo está recolhido na cidade de Maputo e felizmente nós, a prepararmos esta entrevista, tínhamos medo que a internet não pudesse nos permitir, porque houve uma redução intencional. Nós acabamos de confirmar a nível do MISA Moçambique, o MISA regional, de que o governo moçambicano foi reduzir a internet nos principais operadores de telecomunicações, neste caso a MCL, Vodacom e a Movitel. A internet está lenta em Moçambique, é uma intenção de reduzir a circulação da informação e certamente todos nós sabemos que isto é uma violação crassa aos direitos humanos, à liberdade de expressão, mas acima de tudo, num dia em que todo mundo está em casa, precisa-se da internet para interagir com familiares e também trabalhar, não é? Então, penso que esta medida do governo está afetada. Agora, voltando à sua pergunta, foi de facto um sábado, uma manhã do sábado passado, triste aqui em Moçambique, logo pela manhã. Quando acordamos, fomos colhidos por esta notícia hedionda de que tinha sido assassinado o advogado Elvino Dias e o mandatário do Podemos. O Podemos é o partido que está a suportar a candidatura do Venâncio Mondlane e ambos foram colhidos naquela noite, na madrugada, baleados por miliantes malfeitores que até agora não se sabe quem são, mas nós sabemos que o Elvino Dias não tinha mais nada senão fazer a advocacia e nos últimos tempos o Elvino Dias estava a acompanhar o Venâncio Mondlane. Se lembrarem-se, o Elvino Dias esteve com o Venâncio Mondlane desde a luta pelos resultados eleitorais das autárquicas em 2023 na cidade de Maputo. Foi ele que trabalhou arduamente no contencioso do Venâncio Mondlane, que permitiu que alguns distritos municipais de Maputo, através dos tribunais distritais, tivessem ordem de se fazer a recontagem de votos. Claro que esta medida depois foi chumbada pelo Conselho Constitucional sobre recurso da Frelimo. Se lembrarem-se, o Venâncio Mondlane não concordou que a RENAMO paralisasse as manifestações em 2023 E isto forçou com que o Venâncio Mondlane se propusesse internamente a candidato da RENAM, e houve uma resistência em fazer o congresso. O Elvino Dias fez as aplicações nos tribunais que obrigaram a própria RENAM a fazer o congresso interno. O Elvino Dias depois apoiou a CAD no recurso que estava a ser imposto devido à eliminação da CAD, que depois acabou chumbando. O Elvino Dias estava agora, no momento do seu assassinato, a preparar todo o processo de contestação das eleições no Conselho Constitucional.
Exato.
Então, como podem ver, o Elvino Dias era um homem da democracia, era um homem de causas, era um homem dos direitos. Eu próprio conheci o Elvino Dias através do seu trabalho. O Elvino Dias não era um advogado das elites. Aliás, só para assinalar os níveis de convivência, a simplicidade do Elvino Dias, é o local onde ele ia passar a sua sexta-feira. Nós temos sempre esta marca de que os grandes advogados são gente da elite. O Elvino Dias, ele entretinha-se e bebia a sua cerveja no lugar do povo. O mercado onde ele saía, depois do seu assassinato, era um mercado popular aqui na cidade de Maputo, onde o contacto era direto com as pessoas que necessitam, as pessoas que não são das elites. Não,
Ernesto, portanto, Elvino Dias era um homem do povo, e o povo falou por isso mesmo no dia do seu funeral, que vai multiplicar a voz de Elvino Dias, que a voz de Elvino Dias não se calou. E Ernesto, eu agradeço ter mencionado a questão da internet e ter confirmado que de facto a internet foi cortada hoje em Moçambique. Nós temos tido dificuldades ao longo do dia em falar com alguns dos nossos correspondentes fora de Maputo, e agora está-me a dizer que sim, que houve este corte, e temos os nossos telespectadores a dizer exatamente nas redes sociais que não têm internet hoje e que o governo terá cortado a internet, pelo que eu agradeço ter confirmado exatamente esse facto.
Maíra, só uma pequena retificação.
Sim, sim.
Fizemos esta confirmação técnica, não foi necessariamente o corte, foi uma redução de banda larga.
Redução.
Então, a internet está operacional, mas eles baixaram intencionalmente a banda larga. Este aqui é o dado que nós confirmamos.
Muito bem, muito obrigada por essa correção, é muito importante. Corte, de facto, corte e redução são duas coisas diferentes. As pessoas ainda podem aceder à internet, mas com sendo a internet mais lenta, é mais difícil, de facto, navegarem e consultarem muitos sites que queiram consultar. Vamos continuar a nossa conversa. Temos muitas perguntas para hoje. E lembrar que a Polícia da República de Moçambique disse ter detido 371 cidadãos durante as manifestações realizadas na quinta-feira, dia 25, dia em que foram anunciados, aliás, peço desculpa, de quinta-feira, dia 24, que foi o dia em que foram anunciados os resultados finais das eleições que deram vitória à Frelimo nas presidenciais, nas legislativas e a nível de governadores provinciais. Ernesto, como é que viu a reação do povo em relação a estes resultados?
Olha, ontem foi um dia que, por coincidência, o candidato presidencial Venâncio Mondlane tinha já convocado as manifestações. Então, eu vivo no Maputo e foi um dia muito turbulento em Maputo, onde as pessoas saíram à rua, sobretudo jovens, para manifestar e reivindicar. Havia já esta previsão de que a Comissão Nacional de Eleições, às 15 horas, aliás, já tinha sido feito o anúncio no dia anterior, e também pelo decorrer dos acontecimentos. Nós sabemos como é que este processo foi. A alteração dos editais foi feita logo desde as mesas da Assembleia de Voto, a alteração dos resultados a nível distrital e depois a nível provincial. Então, sucede que os próprios partidos da oposição, sobretudo o Podemos e o candidato Venâncio Mondlane, que tinham a sua sala de contagem paralela, já estavam a detectar estas alterações. E também nós, por exemplo, como Mesa, fazemos parte do consórcio Mais Integridade, tínhamos feito dois PVTs na cidade de... Prevíamos fazer dois PVTs na Zambésia e na Nampula, que depois não publicamos devido à discrepância aguda dos resultados que foram sendo apresentados a nível das mesas e os que foram anunciados a nível dos distritos. Então, havia uma previsão de que, efetivamente, se o Conselho Nacional de Eleições anunciasse os resultados antes, não seriam outros resultados, senão esses resultados que estavam a ser questionados devido a vários indícios de fraude e manipulação de dados nos editais. Então, ontem foi um dia que, ao mesmo tempo que a Comissão Nacional de Eleições estava a anunciar os resultados, nas ruas estava a jorrar sangue, porque os manifestantes estavam em confronto com a polícia e, como sabe, acredito que vamos explorar isto. A nossa polícia não é profissional, não é uma polícia que esteja preparada para agir em situações idênticas. É uma polícia que praticamente estava a disparar fogo, a usar força para poder dispersar os manifestantes. Então, o cenário foi este, de um ambiente, sobretudo nas cidades de Maputo. Acompanhei também que Nampula foi a mesma situação. Relativamente às cidades que estiveram meio calmas, praticamente foi Quilimane, mas acompanhamos que Pemba, Chimoio,
nós tivemos reportagem do Chimoio.
Exatamente,
sim.
Então praticamente tivemos essas bolhas de fogo, de manifestações, de gente que saiu à rua perante uma resposta severa e de força da Polícia da República de Moçambique. Enquanto, em simultâneo, o presidente da Comissão Nacional de Eleições fazia a leitura desses resultados.
Muito bem, muito
e
obrigada.
É interessante que, no final do dia, o próprio candidato do Podemos depois se pronunciou e prolongou essas manifestações para o dia de hoje.
Muito bem, muito obrigada, Ernesto Nhanal. Não saia daí, nós vamos continuar a falar sobre a situação de tensão pós-eleitoral que se vive em Moçambique. Este é o África Agora. Vamos agora a um curto intervalo. Voltamos já. Continuamos em Maputo, mas agora para uma ligação muito breve com o nosso colega Amâncio Miguel, que está na capital moçambicana. Eu falei com ele esta manhã e pedi-lhe para nos descrever o dia de hoje.
Olá, Mayra. Falo a partir daqui da esquina da Avenida Armando Tivari, Avenida 24 de Julho, uma área de Maputo que é bastante movimentada noutras alturas, mas que, em função dos protestos que decorrem nesta cidade, a área está quase deserta, isto porque as pessoas têm medo do que pode vir a acontecer, tendo sido provadas situações de violência noutras áreas da cidade. Mas para a periferia, a situação tende a piorar, porque os jovens estão cada vez mais a fazer os seus protestos, e houve também outro protesto aqui na cidade de Maputo, na zona de Eduardo Mondlane, com algumas pessoas da comunidade muçulmana a fazerem-se às ruas, a exigirem também a justiça eleitoral, uma ação que foi travada pela polícia de Moçambique, que, aliás, desde a segunda-feira, tem estado a enfrentar os manifestantes que pedem justiça eleitoral. Só para terminar, ontem o presidente eleito, Daniel Chapo, na sua celebração, fez sublinhar que haveria espaço para diálogo e, nas suas palavras, disse que, mesmo com aqueles que estão a manifestar, também nas suas palavras, quer construir um Moçambique de paz. Um grande abraço. Até lá.
Obrigada, Amâncio. Ernesto Nhanal, voltamos à nossa conversa. O Amâncio Miguel dizia que Daniel Chapo convida ao diálogo com todos, incluindo quem não está satisfeito com os resultados. Venâncio Mondlane disse ontem, num direto via Facebook, que está aberto também ao diálogo. É possível esse diálogo? O que é que nós podemos esperar?
Dizer o seguinte. Nós, satisfação, referimos a satisfação quando estamos perante a algo que é verdadeiro e nós não concordamos com o que é verdadeiro. Eu acho que aqui não estamos perante uma situação de insatisfação. Estamos perante uma situação em que as pessoas reivindicam a reposição da verdade. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque talvez a Frelimo até poderia ter ganho as eleições num certo nível de proporção. No entanto, o que nós temos são evidências e elementos que provam a fraude eleitoral. Então, é como que se diz que, olha, eu não vou dizer que eu estou bem quando a minha unha está com uma ferida. Eu estou doente, não é? Então, praticamente, não se pode dizer que há uma pequena nódoa, porque não temos que perpetuar e aceitar a fraude. Esse é o primeiro aspecto. Espero que, porque este processo ainda não está terminado, ele ainda vai ao Conselho Constitucional, mas nós sabemos como é que as coisas funcionam, o nível com que essas instituições do Estado, sobretudo o Conselho Constitucional, está capturado, porque ele é composto praticamente pelos políticos e dominado pela Frelimo. Vimos como é que foi o processo anterior nas eleições autárquicas, onde, para além de decidirem para se fazer prevalecer a vontade do povo, o que eles fizeram? Sentaram à mesa, dividiram votos e distribuíram municípios. Então, isto, de facto, foi penoso. O que eu queria também dizer é que diálogo. Acho que um passo importante. Por quê? Porque este candidato que foi proclamado vencedor ontem pela Comissão Nacional de Eleições, ele representa aqueles que o votaram e terá que ser presidente daqueles que também não lhe votaram. Mesmo perante essas situações de discordância, de negação de resultados. Então, penso que é importante porque o contexto em que essas pessoas estão a reivindicar os resultados é este, em que eles apresentam evidências de fraude, e é importante haver uma plataforma através da qual se dialoga por forma a encontrarmos uma solução. Então, penso que esta solução tem que ser uma solução que responda aos interesses da verdade eleitoral, da justiça e também para o bem da verdade, não é? O bem do nosso país. E acredito que o próprio candidato da Frelimo, ou o eleito, tem sim esta obrigação de promover diálogo e inclusão. Esta foi também uma promessa que ele foi fazendo ao longo do processo eleitoral.
Ernesto, eu vou pegar no que disse há pouco tempo, em jeito de follow-up. Falava da questão de recurso. E Venâncio Mondlane referiu anteriormente que levaria um recurso ao Conselho Constitucional. Sabemos que quem estava a tratar desse processo era Elvino Dias. Acredito que poderá haver uma forma de continuar o processo, sim, mas pelas suas palavras dá-me a entender que não acredita propriamente num Conselho Constitucional que vá dar ouvidos a um recurso. Estou errada nesta análise?
Praticamente ninguém acredita. Ninguém acredita. Aliás, falando nisso, o próprio Conselho Constitucional já começou a tirar algumas decisões de recursos que foram feitos através dos contenciosos a nível distrital e provincial. E praticamente eles estão a chumbar grande parte dos recursos e a remeter algumas decisões para o momento em que eles vão fazer as deliberações sobre os resultados eleitorais. Mais uma vez, eles estão a chamar a si, como nós fomos assistindo ao longo do processo e também dos momentos em que se decidiu sobre a revisão eleitoral, que o Conselho Constitucional quer que seja somente ele a decidir sobre os contenciosos eleitorais. Então, praticamente, esses tribunais mostrou-se, serviram como uma caixa de correio, e que esses recursos feitos, eles praticamente, dos dois, três que eu li hoje, não tomam nenhuma decisão. Eles dizem que depois vão, um que chumba, o outro dizem que vão fazer uma avaliação no momento em que eles fizerem a deliberação sobre os resultados. Então, nós vimos isto no, nas eleições autárquicas, perante situações em que tinham sido apresentadas evidências de fraude eleitoral, simplesmente o Conselho Constitucional piscou o olho nisto. Infelizmente, de um órgão que devia ser técnico-científico, o Conselho Constitucional praticamente é um órgão político e politizado, ou seja, através da sua composição e no tipo de decisões que tem vindo a apresentar aos moçambicanos.
Da sua experiência, historicamente, quanto tempo é que acha que esta tensão ainda se vai prolongar, estas manifestações, estas idas à rua? E que recomendações tem o MISA para esta situação de alguma instabilidade no país?
Olha, não é fácil de prever. O mais importante é que a sensação que temos é que as pessoas que se fazem à rua fazem num sentido de honestidade das causas que estão a defender. Não está aqui, na minha análise, uma defesa quase que in extremis ao Venâncio Mondlane, mas o Venâncio Mondlane é aquela personagem que representa a voz de jovens que se dizem lesadas pelas políticas públicas de Moçambique. Isto é, o Venâncio Mondlane não representa simplesmente os seus ideais como tal, mas ele faz representar, através da sua candidatura, um conjunto de jovens que querem ver mudanças e que sofrem no dia a dia questões de desemprego. Mencionava a comunidade muçulmana, que é raro. Achei interessante este relato do Amácio, quando ele diz que a comunidade muçulmana, nós estamos trancados, não conseguimos ver nada hoje. E como a internet está bloqueada, não acompanhamos parte dos grupos que estão a protestar. Como sabem, os muçulmanos são uma comunidade que se dedica a negócios em Moçambique. Então, quando eles se levantam, significa, e raramente eles têm agido de forma muito discreta, se eles se levantam é por conta de raptos, do crime organizado que afeta o país. Então, tudo isto requer nas pessoas alternativas. Então, as pessoas não estão à rua pelo Venâncio Mondlane somente, mas estão na rua pelas causas, pelo contexto em que eles acham que a Frelimo não está a resolver os seus problemas e eles clamam por alternativas. Então, ao verem a Frelimo a ganhar mais uma vez, as pessoas estão num pleno descrédito, não acreditam que efetivamente a Frelimo vai poder estar no poder mais uma vez para resolver os seus problemas. Então, essas pessoas que estão a manifestar estão a mostrar o seu sentido de descrença. Exato. Em relação ao candidato e ao partido vitorioso.
Muito bem, muito obrigada, Ernesto Nhanhal. Antes de ir embora, eu quero só ler aqui uma declaração à imprensa que a União Europeia acabou de distribuir e que diz que o anúncio dos resultados pela CNE não dissipou as preocupações da missão de observação eleitoral da União Europeia relativamente à transparência do processo de contagem e apuramento. Diz também que reitera o seu apelo às autoridades eleitorais para que se assegurem a máxima transparência, incluindo a publicação dos resultados desagregados por mesa de voto, e ao Conselho Constitucional para que responda adequadamente aos recursos contenciosos apresentados pelos diferentes partidos. Eu queria só deixar aqui esta nota e também dizendo que condena a dispersão violenta dos manifestantes e a violência política nos últimos dias. É a declaração da União Europeia. Muito obrigada mais uma vez ao Ernesto Nhanhal por passar aqui este tempo com o África Agora de 25 de outubro. Boa continuação. Nós voltamos para a semana.
partir de Washington,